Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia. Salmo 15, versículos de 1 a 5, o cidadão dos céus.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadora, público que nos acompanha. O cidadão dos céus, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 21/2022. Aos 19 dias do mês de abril de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 21ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Candubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Egídio Carvalho; Celso Duarte; Cristiano Bonapace; José Clemente e Zuma Ancinello. Deixaram de comparecer a vereadora Márcia Fumagalli e o vereador Bispo Padovan. O vereador Paulo Candubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 25, versículos 1 a 5, oração por auxílio divino. Na sequência, o vereador presidente Paulo Candubim solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento Tribuna Livre 07/2022, da vereadora Zuma Ancinello, usou a Tribuna Livre a soldado Deise Moura de Menezes Carvalho, representante do comando do 1º Batalhão de Policiamento da Área de Fronteira de Uruguaiana, 1º BEPAF, para falar sobre o projeto Cabelos de Aço. O presidente, vereador Paulo Candubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na hora do dia. Foram aprovados os requerimentos números 60 e 61, protocolados respectivamente sob os números 283 e 287/2022/LEGE. Os requerimentos verbais do vereador Carlos Delgado, que solicita a presença do comandante Valdo, do Corpo de Bombeiros, na Comissão de Serviços Municipais, para que explane sobre a situação atual dos bombeiros em Uruguaiana e a instalação de uma faixa de segurança na rua Santos Dumont, em frente ao número 400, em função do grande fluxo de pessoas e automóveis naquele local. Requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, solicitando ações para a resolução do problema da cancha de bocha e a revitalização da quadra de esportes entre as vilas Pró-Morar e Pró-Ficar. Os requerimentos verbais usaram espaço cedidos pelas bancadas do PDT e Republicanos. Registramos que os mesmos devem ser convalidados até às 9 horas de quarta-feira, dia 20 de abril, do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a indicação número 23, protocolada sob o número 286/2022/LEGE, e as moções número 55 e 56, protocoladas sob os números 284 e 285/2022/LEGE. Foram aprovadas em discussão e votação únicas: 1. Projeto de Lei número 11, protocolado sob o número 37/2022/LEGE do Poder Executivo, que institui no âmbito da administração pública municipal direta e indireta a política de ação afirmativa, que trata da reserva de vagas étnico-raciais as pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. 2. Projeto de lei número 38, protocolado sob o número 196/2022/LEG do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. 3. Balancete número 1, de novembro de 2021, protocolado sob o número 95/2022/LEG do Poder Legislativo. Foram apreciados em primeira discussão: 1. Projeto de lei número 05, protocolado sob o número 23/2022/LEG do vereador Clemente, que altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parque elétrico no município de Uruguaiana e da outras providências. 2. Projeto de Lei número 45, protocolado sob o número 247/2022/LEG da mesa diretora, que denomina Antônio Carlos Bordignon, o posto de saúde ESF 23. 3. Projeto de resolução número 1, protocolado sob o número 63/2022/LEG da mesa diretora, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre as audiências públicas de que trata a lei complementar número 141/2012. 4. Projeto de resolução número 7, protocolado sob o número 1201/2021/LEG da mesa diretora, que inclui os artigos, os parágrafos 4º e 5º ao artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Câmara Municipal do Uruguaiana. O presidente, vereador Paulo Cano Bim, passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado, para receber o secretário de Saúde e seu adjunto na sala da presidência. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 26/2022, protocolada sob o número 242/2022/LEG. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 38, protocolado sob o número 280/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 75/81/2022 e autógrafo número 35/2022. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 213 a 227. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 21 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Figo, aos 19 dias do mês de abril de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura da participação na reunião de hoje.
Conforme requerimento de Tribuna Livre número 08/2022 dos vereadores Márcia Fumagalli e Marcelo Lemos, usará a tribuna o senhor Dagoberto Alvim para falar sobre o Abril Indígena. O vereador Marcelo Lemos e a vereadora Márcia Fumagalli vêm respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício ao professor Dagoberto Alvim, historiador e pesquisador, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre. Justifica-se o requerimento tendo em vista que se encontra em desconhecimento à população o assunto relacionado ao Abril Indígena, que é o mês onde temos oportunidade de dar maior visibilidade às lutas e às pautas do movimento. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT, vereadora Márcia Fumagalli, bancada do PSB.
A palavra está à disposição dos vereadores proponentes.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Marcelo.
Primeiro, bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, com grata satisfação, em conjunto com a vereadora Márcia Fumagalli, encaminhamos, através de uma ideia originada pela querida amiga Olívia, que se encontra no plenário, indígena, uruguaianense, servidora pública, a participação do historiador, professor Dagoberto, para que nos explique um pouco acerca desse mês, nós que nos acostumamos a chamar de Dia do Índio, o que na verdade é todo um mês de, não apenas de comemoração, não de comemoração, mas de conscientização acerca da importância da história das etnias indígenas, da população indígena na contribuição do desenvolvimento da nossa nação. E Uruguaiana tem na sua origem uma manifestação significativa de povos indígenas que tanto contribuíram para a formação da nossa sociedade e para a nossa formação étnica e cultural. Muito obrigado.
A palavra está à disposição do senhor Dagoberto Alvim.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora. É um prazer estar mais uma vez aqui nesta casa. Obrigado, vereador Marcelo Lemos, pelo convite, e a nossa colega indígena, Olívia, se faz presente aqui. Dia 19 foi uma data muito importante para as nações indígenas do país. Agora mudou o nome, né, Olívia? É o Dia Nacional das Nações Indígenas, né? Dia Nacional da Resistência Indígena, não é mais o Dia do Índio. Em Uruguaiana, nós temos descendentes de índios Charrua e descendentes de índios Guarani. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esses indígenas e esses descendentes hoje aqui na nossa cidade. No ano de 1500, foi o ano do descobrimento do Brasil, existiam centenas de nações indígenas no nosso país. E aqui, no município de Uruguaiana, onde é o município de Uruguaiana, no nosso espaço geográfico, aqui, nesse espaço todo, de quase 6 mil quilômetros quadrados, esse espaço era habitado pelos índios Charrua. Charrua, na língua Quichua, significa ribeirinho, porque eram índios indígenas que viviam nas margens dos rios e arroios, e viviam da caça, da pesca e da coleta. Eram índios que viviam em barracas feitas de couro de veado. Eles não queriam contato com outras tribos indígenas, muito menos com os homens brancos. Eles viviam em grupos de 10, 12... 15 famílias em média. Os acampamentos estavam em lugares mais altos e os seus cemitérios, os sítios, estavam bem próximos às suas aldeias, que eram chamadas também de toldarias ou tolerias pelos espanhóis. No ano de 1619, os padres jesuítas, em três tentativas de catequizar os charruas e outras etnias, eles foram escorraçados pelos os charruas aqui, no nosso espaço geográfico. Os padres Roque Gonzalez e Pedro Romero, em 1619, eles percorreram o rio Uruguai aqui. Somente em 1626, os padres jesuítas da redução de Japeju, os padres jesuítas conseguem fundar uma redução que chamaria Japeju, ou na língua guarani, Iapeyu, significa o rio da água amarelada. Então, em 1626, os padres fundam uma redução aqui nas margens do rio Uruguai, a 65 quilômetros de Libres, na beira do rio Uruguai, tá? Essa redução, onde os índios eram catequizados e aprendiam diversas atividades, ela se tornou, no século XVIII, como a capital dos 30 povos guaranis, onde 8 mil índios de etnia guarani habitavam. Os guaranis estavam nessa redução. Com o passar dos anos, começou a faltar alimentos nas reduções jesuíticas. E os padres jesuítas, eles planejaram fundar estâncias de criação de gado para servir de suporte alimentar dos guarani, de etnia guarani, que estavam nas reduções. Aí, em 1657, os padres jesuítas de Japeju separaram 1000 cabeças de gado lá da estância San Andrés, onde é a Argentina, e com o auxílio dos índios guarani, eles cruzaram o Passo do Aferidor, próximo da Foz de Biqui, com essas 1000 cabeças de gado, os guaranis transportando elas, percorreram os 12 quilômetros, seria o futuro caminho do gado. Aí assentaram essas 1000 cabeças de gado numa coxilha vizinha ao Arroio Puitã, que tem as ruínas até hoje lá da Estância Santiago. Eles fundaram essa estância. Santiago, que é o padroeiro da Espanha, o santo guerreiro. Então, essa estância serviu como semental do gado aqui da fronteira oeste. Com o passar dos anos, os padres jesuítas foram criando, instalando novas estâncias e postos de pastoreio. Em cada posto de pastoreio, ficavam bem próximos um do outro, os índios guarani catequizados, os índios campeiros, cuidavam do gado. Então, desde 1657 em diante, o charrua, a etnia charrua, que era a dona dessa terra, ela começou a litígios contra os guarani campeiros. Eles não aceitaram a invasão. Porque em 1657 aconteceu a invasão da terra charrua pelos jesuítas e os guarani. E em 1768, os padres jesuítas da redução de Japeju, eles foram, os padres jesuítas dos 30 povos guaranis, eles foram expulsos da América Espanhola pelo rei Carlos III da Espanha. Aí, em 1769, outras ordens religiosas assumiram os 30 povos guarani. Aí foi a decadência material e espiritual desses povos. Aí, em 1775, os espanhóis tomaram conta dessas estâncias, os índios guarani continuaram trabalhando nessas estâncias, tá? Os charruas andavam dispersos por aí, porque os charruas roubavam o gado, mas era tanto gado na época das estâncias jesuíticas, que os jesuítas guarani faziam vista grossa. Né? Tinha gado, carne para todo mundo, e a carne era a principal fonte de alimentação dos guarani campeiros e das reduções também. Então vocês vejam, nesse espaço geográfico aqui, onde é Uruguaiana, Barra do Quaraí, Quaraí, Alegrete, tá? Nesse espaço estavam os índios guaranis, né? Já estavam aí os charruas. Com o passar dos anos, os guaranis eram maioria. E o fato interessante, a toponímia de Uruguaiana, o nome dos rios, dos arroios, ela é toda guarani, ela não é charrua. Ó, Rio Uruguai, e o Rio Ibiqui, Ibirapuitã, Ibirocai, Quaraí, Ijiquiquá, Imbaá, etc. A toponímia, o nome desses rios, ela é toda guarani, ela não é charrua. Muita gente pergunta, mas Dagoberto, por que não sobrou nada, não ficou? Porque os índios campeiros denominaram esses rios e arroios quando eles estavam aqui. E cuidavam as estâncias dos jesuítas. Ó. Aí, em 1801, o que, que aconteceu? Foi a conquista das missões por Borges do Canto e seus 40 companheiros. O desertor do regimento Dragões do Rio Pardo, que juntou 40 aventureiros, e eles conquistaram 7 povos das missões. Depois as tropas portuguesas avançaram, né, abriram espaço para a conquista da fronteira oeste e da campanha, da região da campanha. Tá? Foi uma data-chave muito importante em 1801. Aí de 1802 a 1810, as patrulhas volantes, o regimento Dragões do Rio Pardo, que faziam a vigilância da região das missões, fronteira oeste e campanha, essas três grandes regiões, elas foram incorporadas a Portugal. Missões, fronteira oeste e campanha, a partir de 1801. Tá? Aí, em 1811, para reforçar as fronteiras do Brasil, o ministro, o conde de Linhares, que era ministro Dom João VI, criou as guardas de fronteira em 1811, que elas iam de Jaguarão até São Borges. Jaguarão a São Borges. Só que as guardas de fronteira não foram suficientes para prover o sistema defensivo da capitania e conseguir conquistar essa região em definitivo. Aí o que, que a coroa portuguesa fez a partir de 1814? Então, de 1814 a 1821, a coroa portuguesa começou a distribuir grandes extensões de terra aos sesmeiros. Quem eram os sesmeiros? Na sua grande maioria, eram os oficiais do regimento Dragões do Rio Pardo, que conquistaram esse território todo aqui, ó. Missões, fronteira oeste e campanha. Então eles receberam as sesmarias. A sua maior parte era portuguesa, eram portugueses. Nós temos aqui o nobre vereador, Dr. Zácaro, que é descendente de um sesmeiros, os maiores sesmeiros de Uruguaiana, foi um dos fundadores de Uruguaiana. Coronel Teodolino de Oliveira Fagundes, que era o proprietário, dono da Sesmaria da Cruz de Pedra. Ó, recebeu a Sesmaria aqui. Né? E Zácaro, descendente das famílias mais antigas italianos, chegaram aqui a partir de 1850. Né? Então, cada Sesmaria, ela tinha em média 13 mil hectares. E as sesmarias eram divididas por rios, arroios, matas e coxilhas e pelas cercas e pedras construídas pelos escravos. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Praça Barão do Rio Branco, tá, ela tem 1,3 hectares. Aí vocês juntem 10 mil quadras, aglutinem 10 mil quadras, 10 mil praças, Barão do Rio Branco, formava uma sesmaria. Ó. O pai dele tinha, o tetravô dele, olha, umas 10 mil quadras aqui, 10 mil praças, né? É. Não falou, mas é que ele... Tá. Então, as sesmarias formaram os latifúndios. Né? Quando os sesmeiros chegaram aqui, quem é que estavam nessas regiões, nesses espaços geográficos, formaram as sesmarias? Os charruas, os guarani, ou as duas etnias estavam nesse espaço geográfico. Quando o seu Teodolino Oliveira Fagundes chegou, instalou a sesmaria da Cruz de Pedra, quem encontrou? Serviu como seus peões, capatazes, os índios Guarani e os índios Charrua. Estavam aí. Só que os Guarani já eram maioria, os Guaranis campeiros. Eram maioria, os Charrua eram minoria. Mas também alguns comerciantes tropeiros receberam sesmarias. Em 1835, 20 de setembro, eclode a Revolução Farroupilha. então, por que que aconteceu a Revolução Farroupilha? As causas foram econômicas. Os estanceiros, durante muitos anos, foram prejudicados, estavam sendo prejudicados por causa do abandono da província, o charque que entrava, que vinha mais barato da Argentina e do Uruguai. Os estanceiros não tinham sido ressarcidos das guerras contra os espanhóis. E aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que foram trazidas, principalmente da França, pelos filhos de estanceiros que estudaram lá. Aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que também foram trazidas pela inteligência italiana, pelos italianos carbonários, como o Garibaldi. Então, essas foram as principais causas da Revolução Farroupilha. Em agosto de 1838, o Domingos Zé de Almeida, que era o ministro da Fazenda do governo Farrapo, teve a ideia de aumentar a arrecadação dos cofres farrapos. Aí o que que ele fez, Domingos Zé de Almeida? Criou as coletorias ou postos fiscais. E aqui na localidade de Santana Velha, que era Santana Vieja, antiga Capilla y Puerto de Santana Vieja, fundado pelos jesuítas, mais ou menos em 1660, lá foi criada a coletoria de Santana, que é patrimônio histórico e cultural, que nem as ruínas da Estância Santiago, passando ali a barragem Sanchuri. Em 24 de fevereiro de 1843, os farrapos fundam uma cidade nas margens do rio Uruguai, chamada de Capela do Uruguai. Mas por que foi criada essa capela, a futura cidade uruguaiana? Porque os farrapos precisavam manter relações comerciais com Montevidéu e Buenos Aires. E o comércio nessa época era todo via fluvial. Por isso foi fundada a Uruguaiana em 24 de fevereiro de 1843. Mas ela só sairia do papel em 1846. Então a Uruguaiana foi a única cidade fundada pelos farrapos, uma das poucas cidades planejadas do Brasil no século XIX. 1845, em fevereiro, terminou a Revolução Farroupilha. Vários descendentes de guaranis, vários guaranis e charrus lutaram na Revolução Farroupilha. Em 1850, a cidade começou a crescer e se desenvolver por causa do comércio que era realizado com Montevidéu e Buenos Aires. Esse comércio todo que era realizado pelos comerciantes portugueses, luso-brasileiros, começou a atrair, chamar a atenção dos estrangeiros. Aí os libaneses, judeus, italianos, franceses, começam, espanhóis, começam a vir para a Uruguaiana. Aí a cidade começa a crescer e desenvolver. E os charrus, os guaranis, continuaram trabalhando nas estâncias aqui. E muitos depois começaram a vir para as cidades. Então, Uruguaiana, a partir de 1850, se torna uma cidade multicultural com várias etnias. Em 1874 foi elevada a cidade, já tinha o principal porto nessa época, em 1874, o principal porto fluvial aqui de toda a linha do Uruguai aqui. Era a cidade que cresceu, se desenvolveu e passou Alegrete. Uruguaiana era a segunda distrito Alegrete antigamente. E os índios, os charrus, os guaranis, sempre estiveram à margem da sociedade, sempre esquecidos pelas elites, não só aqui como no Brasil todo. A pobreza indígena, ela começa com a colonização das cidades, com a exploração das cidades no Brasil todo. E a mão de obra indígena aqui, do charru e guarani, ela servia... Eles trabalhavam, charrus e guarani, nas estâncias, como peões, capatazes, e as mulheres como domésticas e cozinheiras. Então, os charrus e guarani sempre estiveram relegados a segundo plano. No passado, na minha fala aqui, eu falei sobre charruas. Foram descobertas 8 famílias, mais de 50 pessoas. Então, nós temos aqui, tem uma família na Prolar, que o comportamento dela é um comportamento todo de charrua, né, Olívia? A Olívia esteve lá, nós visitamos. Então a gente chega lá, parece os bichos do mato, né? Eles ficam se escondendo, eles só falam necessário. Então é uma família que mantém os costumes, os usos, as tradições charrua, mas que mora na cidade. Então, essas 8 famílias de charrua estão distribuídas, elas moram na cidade. Provavelmente, é quase certo, que tem descendentes de charruas também no interior do município. Tá? Nossos 6 distritos. Né? Mas a maior parte dos descendentes indígenas em Uruguaiana, a maior parte é descendentes de etnia guarani. Tem bastante aqui. Como tem? Na Secretaria do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais ou menos, tem uma descendente de charrua, mais ou menos 5 descendentes de guarani. Os guaranis, o biotipo deles é diferente do charrua. Os guaranis são mais baixos, o rosto é mais redondo, a pele é mais clara, a boca é diferente, o nariz também, os olhos. Os charruas são mais altos, a musculatura é mais rija. Até o metabolismo de uma etnia para outra é diferente. Os charruas comem bastante, mas eles não engordam. E os guaranis têm a tendência muito fácil de engordar. Faz parte da etnia, o metabolismo é diferente de uma etnia para outra. A esposa do nobre vereador Egídio Carvalho tem sangue charrua, neta de charrua. De Ibirocai, ó. Ibirocai. Palavra guarani, né? Os descendentes de guarani charrua e os charruas guarani foram formadores da nossa sociedade e ajudaram muito na fundação de Uruguaiana. E eles continuam aí, ó, né, Olívia? Que muitos nem sabem que são descendentes. Uma minoria se preocupa, que sabe que é descendente, mas a grande maioria ignora. E muitos deles não querem saber, aí dizem, passado é passado, o que, que isso vai mudar, qual é o benefício que eu vou ter. O vereador Marcelo, falando sobre as cotas, né, seria importante, porque nós temos das 8 famílias charruas, nós temos 2 famílias que estão assim, petição de miséria, passam muitas dificuldades. Todos os meses tem que receber alimentos, ao contrário das outras 6, né? E descendentes de Guarani, assim, a gente todo dia está passando por eles, conversando por eles, né? Mas muitos não sabem. Então nós temos 2 etnias originárias, né? São os guaranis e charrua. A nossa colega, a Olívia Ona Escalante, ela é indígena por parte de pai e mãe, 2 etnias diferentes, né? A mãe é de etnia Ona e o pai é de etnia Aymará, lá da Bolívia. Né? Tem os estudantes, né, Olívia, da Unipampa, que são indígenas. Tem hoje que é do Amazonas, né? E o outro aqui é Caigangue, aqui do norte do estado. Né? E o número total, Olívia, não sei se nós temos esse número, eu não tenho, dos indígenas em Uruguaiana, não se tem. Né? A maior parte é descendente de Guarani. Agora, com o passar do tempo, os descendentes, vão mostrar mais interesse, eu acho, na sua história, né, na contribuição deles para a cidade. Mas essa marginalização, a pobreza dos indígenas descendentes, se ela é um problema da América Latina. Né? É um problema que não é só aqui no Brasil, só no Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Né? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado mais uma vez, vereador Marcelo, a Olívia, que provocou esta fala, né, Olívia? Eu vou deixar de presente para cada um de vocês, com exceção da vereadora Zulma, que já tem o livro, né, do Charrua, o vereador Marcelo também. Vou deixar um exemplar do livro do Charruas, que é um resumo, é um pouco da história deles no espaço geográfico aqui. E quem sabe agora, mais adiante, não saia um livrinho também sobre os Guarani e Uruguaiano. Até os descendentes me perguntaram, Dagoberto, Nós merecemos a história, nós somos em maioria aqui. Só, a ideia é muito boa. Muito obrigado, então.
Então, em nome da Câmara de Vereadores, nós agradecemos a tua visita, Dagoberto. Sempre muito proveitosas, né, as nossas conversas. E gostaríamos de documentar tua presença aqui, através de foto, tá? E te dizer que a porta continua aberta.
Obrigado.
Tá? Muito interessante, e nós também queremos fazer parte dessa história. Obrigado.
Agradeço.
Retornamos. Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Delgado, resolver uma situação administrativa e já volto.
Assumo a condução dos trabalhos. Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito que o segundo secretário, vereador Bispo Adovan, faça a leitura dos requerimentos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa pelas redes sociais, público presente. Requerimento número 62, protocolo 295/2022, LES, vereador Clemente. Solicita à RGE Sul informações sobre a suspensão do serviço de energia elétrica aos finais de semana e feriados por parte da empresa.
Com a palavra, para comentar o requerimento, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso requerimento que estamos trazendo ao plenário em relação à RGE, concessionária de energia elétrica, está relacionado a reclamações que chegam até nós em relação à corte de fornecimento de energia elétrica que teria ocorrido no final de semana. E a gente nota de que as pessoas, quando buscam o poder legislativo, buscam os vereadores, nas mais diversas demandas existentes, elas são, em alguns casos, pertinentes. No caso aqui de que estamos questionando a concessionária de energia, uma senhora nos relata e trouxe aqui comprovações de que foi cerceado o direito dela, inclusive, de ter recebido prévia comunicação. E nós, buscando informações de tudo isso, vimos que, inclusive, temos uma lei federal aprovada em 2020 no Congresso Nacional, a Lei 14.015, que traz bem claro ali, no seu parágrafo, no seu artigo 5º dessa lei, lá no parágrafo único, que fala que é vedada a suspensão de prestação de serviço em virtude de inadimplência por parte do usuário, que se inicia na sexta, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior ao feriado. Isso é uma lei federal que impede de que seja feita este corte de fornecimento de energia aos usuários aos finais de semana, se iniciando na sexta-feira, bem como em feriados. Até porque a gente vê que em situações que estamos passando pós-pandemia, isso são situações que já foram discutidas, já foram trazidas aqui, e nós precisamos então que a concessionária traga informações para que nós possamos prestar essa informação de forma mais objetiva, de forma mais clara, aos usuários que buscam aqui nós como representantes da comunidade, e nós não vamos deixar nunca de dar essa atenção e buscar as informações necessárias. Então é nesse sentido, senhor presidente, que estamos buscando informações junto à concessionária de energia elétrica. Muito obrigado.
Requerimento 63.
Requerimento número 63, protocolo 300/2022, LES, do vereador Carlos Delgado. Solicita à empresa Planalto informações sobre administração, segurança, iluminação e horários da rodoviária de Uruguaiana.
Colegas vereadores, público nos acompanha nesta manhã, diante de diversos relatos e comunicados de pessoas que estão indo na rodoviária, muitos pegando ônibus, outros chegando de outras cidades, durante especialmente o período da noite, madrugada, nos foi comunicado é que, por vezes, a rodoviária de Uruguaiana está às escuras, uma total insegurança para os usuários, e o qual estamos questionando a empresa concessionária sobre os seus serviços prestados na rodoviária de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, com a palavra, vereador José Clemente.
Eu quero aproveitar a oportunidade, vereador Carlos, em relação ao seu requerimento sobre a estação rodoviária. Até a título de esclarecimento também, eu estive na estação rodoviária para uma finalidade e fui abordado por algumas pessoas que disseram que eram parte ali da administração e que teriam requerido à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para que fosse feita a revitalização da sinalização viária naquele local. Por isso, eu quero deixar bem claro aqui, informei inclusive ao secretário lá de Segurança e Trânsito, de que a estação rodoviária, aquela área, está sob concessão pública, está sob uma permissão. Isso. Não há ingerência do poder público, se torna crime de responsabilidade, é uma improbidade administrativa, se o município executar obras, sejam quais forem naquela área. Então, quando alguém questionar, especialmente vereadores, ou quiser questionar por que que a sinalização viária daquele espaço, nesse momento, é deficitária, é porque a empresa concessionária, que está sob concessão aquela área, não executa, né, a obra de sinalização viária. Não cabe hoje ao poder público fazer a sinalização daquele local, mas cabe sim a fiscalização por imposição da Lei Federal 12.381, que foi a lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, que cabe hoje fiscalização em locais privados por parte, onde é de uso coletivo, cabe a fiscalização do poder público por parte dos agentes de trânsito, mas não cabe execução de obra de revitalização de sinalização pela concessão pública naquele local. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Os requerimentos. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Eu gostaria de usar da palavra, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, com relação a essa questão do nosso terminal rodoviário. A falta de iluminação é um problema sério e grave que se alastra por muito tempo, por muitos anos. Agora, o que gera o maior problema ali, em razão dessa falta de iluminação, é a insegurança, e aí sim compete ao poder público colocar mais segurança pública naquele local, onde ali, valendo-se desta falta de iluminação, punguistas, assaltantes, desocupados, drogados, abordam pessoas, principalmente idosas, e extorquem dinheiro, sob a condição, sob a ameaça. Então, esses fatos vêm se repetindo, tudo em razão dessa falta de iluminação pública, que é evidente competência e responsabilidade de quem gerencia o terminal rodoviário, mas na parte externa ali, a responsabilidade da segurança pública é, obviamente, do município de Uruguaiana. Muito obrigado.
Feito as discussões dos requerimentos, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para a indicação número 24. Requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho, bancada progressista.
Eu teria um requerimento verbal enviado ao Poder Executivo, uma indicação, senhor presidente.
A indicação não pode ser verbal, vereador Egídio. Solicito que o senhor protocole a indicação, se me permite.
Muito bem.
Tá?
Obrigado.
Não havendo requerimento verbal, passamos para a indicação.
Indicação número 24, protocolo 291/2022, LESE, vereador Celso Duarte. Indica ao executivo colocação de faixa elevada para a travessia de pedestre em frente à escola José Francisco.
Não havendo quem queira comentar a indicação está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação está aprovada. Passamos para as moções.
Moção número 57, protocolo 289/2022, LES, do vereador Marcelo Lemos. Moção de apoio à renovação dos contratos entre parênteses, vigésimo ciclo, e a reincorporação dos demais médicos intercambistas no programa Mais Médicos. Moção número 58, protocolo 297/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações à PAI Uruguaiana pelos seus 55 anos de existência. Moção número 59, protocolo 298/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações pelo Dia da Polícia Civil. Moção número 60, protocolo 299/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações à EMEI Elvira Cerati por seus 24 anos de existência. Moção número 61, protocolo 302/22, LES, vereadora Zuma Mancinello. Moção de congratulações e louvor pelo aniversário de 39 anos da ACORU, Associação de Corredores de Rua de Uruguaiana.
Peço a palavra.
Pois não.
Palavra, vereadora Zuma Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Carlos Delgado, nesse ato, nobres vereadores, público que nos acompanha no plenário e também na live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. É com grande alegria que protocolamos essa moção de congratulações dos 39 anos da Quorum. Quero agradecer, né, ao seu Mar, que está nos assistindo nesse momento pela nossa live, e seu Mar Salles Teixeira, também o professor Mário Hamilton, Vicente José Braz da Maia, Antônio Borim, Manuel Ramos, e em memória também, em homenagem ao professor Simas e ao professor Nelson. Com imensa honra, homenageamos a Associação dos Corredores de Rua de Uruguaiana pelo seu aniversário de 39 anos de existência em nosso município. Destacamos com devido mérito o trabalho e dedicação dessa entidade, que possibilita a realização de sonhos de muitos atletas, bem como evidenciando o nome de Uruguaiana em outras cidades, estados e países, que foi o caso do nosso querido seu Mar, que nos representou no exterior há muitos anos atrás. Reiteramos nosso apreço no desenvolvimento de suas atividades, de maneira a construir, através de suas iniciativas, uma formação física e psicológica na construção de caráter dos indivíduos. Então, essa é a nossa simples homenagem, esta moção de congratulações aos 39 anos da Quorum Uruguaiana. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Seguindo nas moções.
Moção número 62, protocolo 301/2022, LES, do vereador Clemente. Moção de congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar em Uruguaiana pela ação de combate ao tráfico de drogas no dia 24/4/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma oportunidade para nós aqui fazer uma distinção, uma homenagem agora a policiais militares do 6º Batalhão de Policiamento de Choque em Uruguaiana, por mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Nós temos realizado aqui algumas ações de salientar, homenagear as ações de policiais em razão da atuação mais diversas que aconteçam no município, e essa nossa atuação, esta brilhante atuação de uma guarnição composta pelos policiais militares Debus, Eman, Lago, Diniz, Marlon, Antunes, William e Ledur, todos do 6º BP Choque, que resultou em apreensão de drogas, celulares, moedas, desde moedas brasileiras, dinheiro brasileiro, uruguaios, paraguaios, argentinos. E isto para nós
é de muita relevância, uma vez que o tráfico de drogas, ele tem, já salientado aqui por mim em outras oportunidades, a sua grande responsabilidade no aumento de delitos, de crimes, porque a droga é ela a porta de entrada para tudo isso. Além de lembrar aqui que este malefício da sociedade destrói famílias, quando a gente vê o tráfico próximo ou frente a educandários, às escolas, depreda a sociedade de todas as formas. E estas atuações de policiais, neste caso policiais militares do Batalhão de Choque, aqui em Uruguaiana, é uma das tantas ações de repressão ao crime, de repressão ao tráfico, que tem dado resultados excepcionais à nossa comunidade uruguaiana. Então, de forma singela, mas é uma homenagem do poder público, do poder legislativo de Uruguaiana, às atuações da polícia aqui em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Moção 63.
Moção 63, protocolo 304/2022, Leste, vereador Celso Duarte. Moção de congratulações e louvor alusiva aos 12 anos do projeto Dantes.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade, então, para reconhecer o trabalho desses educadores físicos do projeto Dantes, que há 12 anos, agora na sexta-feira, eles farão uma cerimônia para comemorar a data, vem trabalhando junto aos nossos postos de saúde, num trabalho que muito a comunidade, boa parte da comunidade não conhece, infelizmente ainda, mas que está à disposição de toda a comunidade, em toda a nossa estratégia da saúde da família, com os educadores fazendo justamente a atuação na prevenção daquelas doenças que não são transmissíveis, hipertensão, diabetes, e que ocasionam tantos problemas de saúde, e levando inclusive depois até a morte de muitas pessoas. Então, a melhor saída é a prevenção, e os educadores físicos nesse trabalho, que tiveram inclusive que se reinventar durante a pandemia, agora podem estar retomando mais com as atividades presenciais nos postos de saúde, e fica o nosso reconhecimento a essa atuação tão importante para a promoção da saúde pública no nosso município. Um abraço à equipe dos educadores físicos, coordenada pelo Alex Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. As moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5.
Projeto de lei número 5, protocolo número 23/2022, Lege, vereador Clemente, altera a redação do caput e o parágrafo do inciso 2 do artigo 1º e acrescenta os parágrafos do inciso 3º e 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto de lei número 5 está em discussão. Palavra com o vereador José Clemente.
A nossa manifestação, através da alteração da legislação à época que foi aprovado aqui, nós já havíamos manifestado algumas questões nesse sentido. Nós precisamos fazer uma adequação nesta legislação dos parklets, que são aqueles espaços que estão no costado, junto ao meio-fio, em alguns locais da cidade, que inclusive na legislação traz imposições que, desde a característica da via, deve ser observada. E esse modelo, se eu não me engano, de espaço que é destinado ao público, é muito comum na Europa, na Inglaterra, em outros locais de primeiro mundo, que foi também aqui aprovado pela Câmara de Vereadores. Porém, vou dar apenas um exemplo. Na legislação anterior não prevê as questões de segurança que devem ser observadas nesses espaços, que são, na verdade, uma edificação de madeira com alguma parte em ferro e que deve ter sinalização, deve ser fiscalizada, e essa fiscalização está condicionada ao trânsito, portanto, deve estar vinculada à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e também estender ao poder público municipal em lei, como estamos fazendo aqui nessas emendas, de que o poder público constatado o desleixo, descaso, o abandono ou a falta de observação de segurança e de zelo por aquele que edificou esta obra, o poder público possa sumariamente retirar estas edificações por questões de segurança, que não venham causar nenhum transtorno à comunidade. Então, estas adequações na lei são para melhorar a aplicação desta medida, que é autorizada pelo município, mas nós devemos observar maior segurança e também a preservação desses espaços para a comunidade. Porque o parklet, para que todos compreendam, quando uma empresa pede, geralmente está à frente de alguma padaria, de algum empório, ele não é próprio daquele estabelecimento. São espaços, mesmo que edificados, construídos por iniciativa privada, ele é um espaço de uso coletivo e público. É muito comum, como disse, em países de primeiro mundo, como na Inglaterra, espaços para leitura, onde a pessoa, mesmo que esteja próxima a uma cafeteria, a pessoa pode até comprar seu café naquela cafeteria, mas ela pode ir ali ler um livro, um jornal, conversar com pessoas da comunidade. Aquilo, reitero, não é um espaço privado que seja da empresa que requis. Ela apenas constrói o espaço, claro que talvez com a intenção de ter um atrativo a seu estabelecimento comercial, como padarias, cafeterias, empórios, mas ele é um espaço de uso público, coletivo, e citei esse exemplo aqui em relação a uma leitura ou mesmo a uma conversa, mas a obrigação de manutenção e segurança é daquele que edificou a obra. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Egídio pediu a parte aqui.
Eu quero... Permita, eu quero fazer um questionamento ao vereador José Clemente, que é entendedor da legislação de trânsito, sobre esses estacionamentos privativos em frente a instituições. Afinal de contas, quem realmente tem direito a esses espaços?
Vou fazer um esclarecimento, então, senhor presidente, a pedido do vereador Egídio Carvalho. A resolução 302 do Conselho Nacional de Trânsito, ela traz bem clara, vereador Egídio, a forma de estacionamento. Não existe estacionamento privado para nenhum segmento no sentido de categoria de veículo, a exemplo de o poder público, por exemplo. Estacionamento de veículos oficiais da Prefeitura Municipal. Não existe isso. Existe a regulamentação, a exemplo como temos na frente do Teatro Municipal, em alguns locais da cidade, estacionamento para veículos da segurança pública, condicionado também pela exigência da Corporação de Bombeiros em decorrência da lei dos planos de prevenção contra incêndio. É o caso aqui do Teatro Municipal, onde bem na frente tem um espaço para segurança pública. São questões vinculadas a essas questões. Farmácias. As farmácias devem ter, e isso é legislação também do município, que quando se constrói, se edifica uma obra com a finalidade de determinado comércio, deve haver a previsão também de atender sua clientela. E isso passa por o estacionamento. As demarcações, os espaços públicos que recebem a sinalização, pode ocorrer embarque e desembarque, por exemplo, próximo a hotéis, em algum local com necessidade disso. Espaços com estacionamento de curta duração, com 15 minutos, com alerta ligado, carga e descarga com limitação de horário de dias para estacionamento em determinados locais, e o veículo para fazer operação de carga e descarga tem que ser veículo licenciado para esta finalidade de carga, porque o veículo tem placa vermelha, enfim, o agente sabe fazer a fiscalização. Pontos de táxi são também regulares. Agora, estacionamento privado, né? Inclusive nós temos feito, desde que eu assumi lá a Secretaria de Segurança e Trânsito, uma remoção e uma correção muito grande em Uruguaiana de vários espaços que não têm a regulamentação prevista no Código de Trânsito. Outra sinalização que é imposição de resolução, a resolução 303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito, traz vagas, que são vagas destinadas de estacionamento a pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física, que são os PNEs, portadores de necessidades especiais, e também a idosos, desde que estes ambos, os dois, tenham o cartão, que a gente chama, que é expedido pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, que é o controle. Esses são os espaços. Toda essa regulamentação também está bem mais específica na resolução 302 do Conselho Nacional de Trânsito e manual de sinalização vertical, no manual número 1 da resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito.
Pergunto ainda mais ao senhor, se me permitir, foram Ministério Público, Receita Federal e outras instituições. Elas hoje oferecem essa disponibilidade de estacionamento privativo. Estão dentro da regulamentação, senhor vereador?
Na via pública, não, vereador. Não existe na frente, aqui em Uruguaiana, no poder, no fórum, poder judiciário, não há regulamentação de estacionamento privativo para qualquer que seja, a não ser ali na frente do fórum, nós temos estacionamento para portador de deficiência e idoso. E pode ter embarque e desembarque, bem como no Ministério Público. Até porque o Poder Judiciário Uruguaiana e o Ministério Público, para os servidores daquele local, tem estacionamento interno. O que a gente vê em Uruguaiana, os estacionamentos de farmácias são em espaços de uso coletivo também, que é dentro da área própria do estabelecimento, com área de recuo, que a gente chama, aonde a calçada, no seu rebaixamento, não pode ter mais que 7 metros do rebaixamento. Essa é a sinalização. Pode haver sinalização, a exemplo, em áreas locais, de trânsito locais, internos, com regulamentação. A exemplo de que unidades militares e algum local diz visitantes, comandante, isso é em área interna desses locais que são próprios deles. Não, vou frisar aqui, aqueles estacionamentos de farmácias, eles são de uso coletivo, mesmo que estejam na área de recuo. Há um engano, muitas vezes, das pessoas acreditando, inclusive botam irregularmente e de forma ilegal, placas dizendo uso exclusivo de clientes, remoção com guincho. Aquilo é ilegal, não é. No momento que o senhor abriu o espaço, ele é de uso coletivo, público, e é fiscalizado pelos agentes de trânsito, inclusive sujeito a todas as penalidades da legislação vigente de trânsito.
Obrigado, vereador Clemente. Voltamos então para o nosso projeto. O projeto segue em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda com o PL 5, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 5 está aprovado. Passamos para o projeto de lei número 45.
Projeto de lei número 45, protocolo 247/2022 LES, da mesa diretora, denomina Antônio Carlos Bordignon o posto de saúde ESF23.
Chamada nominal. Presidente não vota.
Vereador Carlos Alberto Delgado Davi. Não vota nesse momento. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Última forma. Muito bem, nós tínhamos lido então o vereador Marcelo Cardoso Lemos. Agora entra vereador Adenildo Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte. Vereador Cristiano Dias Bonapaz. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Ausente. Vereador José Clemente da Silva Correa. Vereadora Zulma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Segunda chamada, então. Vereador Paulo Roberto Ainda Clenubim. Nesse momento ausente. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi não vota. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Seguimos então. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos sim. Temos 2 ausentes e o presidente que não vota.
Então, com 8 votos sim, o projeto de lei número 45 está aprovado. Passamos para o projeto de resolução número 1.
Projeto de resolução número 1, protocolo 63/2022, LES, mesa diretor. Altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre as audiências públicas, que trata a LC número 141/2012.
O projeto de resolução está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de resolução número 1 está aprovado. Passamos para o projeto de resolução número 7.
Projeto de resolução número 7, protocolo 1201/2021, LES, da mesa diretora. Inclui os incisos 4º e 5º ao artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana.
O projeto de resolução número 7 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de resolução número 7 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de resolução número 7 está aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei ordinária número 141.
Projeto de lei ordinário número 141/2021, protocolo número 1097/2020, Leges, vereadores Manuela Couto e Marcelo Lemos. Considera esportes eletrônicos e esportes modalidade esportiva no município de Uruguaiana e das outras providências. Parecer. Analisando a matéria de Comissão de Justiça e Redação. Analisando a matéria, consta-se que o presente projeto de lei determina a permissão da atividade com o objetivo de desenvolver o esporte contemporâneo e fomentar o interesse por tecnologia da informação e comunicação, além de propiciar a socialização. Ademais, a proposição incentiva, por meio do esporte virtual, a socialização, a aprendizagem e diversos outros fatores importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Por fim, a medida visa proporcionar o desenvolvimento social e intelectual de pessoas de todas as idades, estimulando valores como cidadania e boa convivência, pois a prática oportuniza a união de jogadores, combatendo a discriminação de gênero, etnias e credos. Desta maneira, de acordo com o artigo 30... 1 da Constituição Federal, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Diante do exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica ao projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que considera esportes eletrônicos esportes modalidade esportiva do município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o tema, Entende-se que o projeto, ora em análise, não trará prejuízo aos cofres públicos. Ante o exposto, após a verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 4 de abril de 2022. Relator, vereador Cristiano Bonapace, votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei de proposição dos vereadores Manuela Couto e Marcelo Lemos, que considera os esportes eletrônicos esportes modalidade esportiva no município de Uruguaiana e dá outras providências. Esportes eletrônicos ou esportes, o termo mais usado atualmente no mundo, são uma nova modalidade surgida há poucos anos e que vem dominando o mercado de games e atraindo legiões de jovens no mundo. Competições disputadas em games eletrônicos, em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e ou online através de diversas plataformas de stream online ou TV. Os números que o mercado de esportes geram no país são vultuosos, sendo que as pesquisas recentes apontam o Brasil como o terceiro maior mercado consumidor do mundo nesse tipo de modalidade. Considerando que o presente projeto de lei versa sobre uma atividade desportiva, principalmente pela presença da natureza competitiva, se entende como adequada a proposição. Ademais, cabe referir que cabe ao poder público fomentar a prática de esportes, independente da modalidade escolhida, como forma de inclusão social e política pública de saúde. Outro assim, ressalta-se o projeto de resolução em análise, teve parecer favorável nas demais comissões dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de abril de 2022, relator vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei ordinária número 141 retorna na próxima reunião. Está em discussão, primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos agora para a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 151.
Projeto de lei ordinária número 151/2021. Protocolo 1131/2021, LERJ, vereador Zácaro, dispõe sobre o programa para identificar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, na rede pública e privada de educação e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Ante ao exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei número 113/2021. No que tange à regimentalidade do projeto de lei referido, verificamos que fora instruído corretamente de acordo com as normas dispostas do regimento interno da Casa Legislativa, a saber, o artigo 43. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei número 151/2021. Ante o exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua tramitação e à aprovação. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2021, vereador, relator, Bispo Padovan e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, Analisando o presente, verificamos que o projeto de lei número 151/2021 tem por objetivo abranger a capacitação permanente dos educadores para que tenham condições de identificar os sinais de dislexia e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos estudantes, bem como realizar a flexibilizações curriculares, conforme consta no artigo 3º, inciso 1, do projeto de lei 151/2021, a Secretaria Municipal da Educação poderá, em conjunto com outras instituições de ensino da educação básica, pública e privada, devem estabelecer parcerias entre si e outros órgãos para a oferta de cursos de capacitação aos professores. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 21 de março de 2021, relator vereador Celso Duarte e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em programa para identificar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, na rede pública e privada de educação e das outras providências. As crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar prejuízos no seu desenvolvimento pedagógico e social. Assim, ao longo do desenvolvimento, o TDAH está associado com um risco aumentado de mau desempenho escolar, repetências, expulsões e suspensões escolares, relações difíceis com familiares e colegas, desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, problemas de conduta, entre outros. Cabe lembrar ainda que, recentemente, foi sancionada a Lei Federal número 14.254/2021, que determina o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e outro transtorno de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento desses educandos com sujeito biopsicossocial. Difícil a palavra aqui. Mister assegurar às pessoas um sistema educacional inclusivo, pleno em ambiente que maximize o desenvolvimento do educando em suas multifacetas, com o acesso ao ensino de qualidade e igualdade em condições com as demais pessoas. Diante do exposto, presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 18 de abril de 2022, relatora, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, votos de acordo. Obrigado, vereadora Márcia, pelo auxílio aqui na leitura. Lido os pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan, pela leitura dos pareceres. O projeto de lei ordinária 151 está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos para os convites, número 13.
Convite número 13, protocolo 294/2022/LEGE, programa Vida em Movimento, convida para a festinha de confraternização alusiva aos 12 anos do projeto, dia 29/4/2022, das 9 horas às 11 horas, local Simur.
Registro que hoje esta casa estará realizando sessão solene em homenagem às forças de segurança do município com entrega do diploma Tiradentes, às 19 horas. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos audiência pública para debater o atendimento às necessidades e demandas dos alunos com deficiência nas classes regulares, cumprimento das legislações, necessidades e auxiliares pedagógicos, aqui no plenário desta casa. Passamos para as matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da casa.
Projeto de lei número 49, protocolo número 288/2022/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli e vereador Marcelo Lemos. Acrescenta inciso 8 no parágrafo 1º do artigo 1º. Acrescenta o inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2º do artigo 2º da Lei 5.319 de 2021. Projeto de Lei número 50, protocolo 296/2022/LEGE, vereador Marcelo Lemos, institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil e a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil no município de Uruguaiana. Balancete número 4/2021, protocolo número 303/2021/LEGE, Poder Legislativo, balancete do mês de fevereiro de 2022, duas pastas.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 39, protocolo número 292/2022/LEGE. Executivo responde requerimento número 23/2022. Vereador Carlos Delgado.
Correspondências recebidas a diversos.
Ofício número 40, protocolo número 293/2022/LEGE. Senador Paulo Paim responde à moção 41 dos vereadores Carlos Delgado e José Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido o ofício número 82/2022 e autógrafos número 36 e 37/2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios 228 a 237/2022.
Passamos ao período das comunicações. Não. Vereador Celso Duarte, escrito.
Senhor presidente, deixar registrado o meu agradecimento ao vereador Padovan pela condução da secretaria, tendo em vista que eu estou com alguns problemas pessoais em relação à forte tormenta. Minha casa sofreu um abalo significativo e eu estou aqui tentando resolver algumas situações. Agradeço ao vereador Padovan por ter segurado a secretaria.
Feito o registro, vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, presidente. Nos solidarizamos ao vereador Marcelo Lemos, assim como a os demais moradores de Uruguaiana que vem enfrentando os transtornos causados pelo forte temporal de ontem, 80 km por hora, os ventos, a chuva é intensa, e nos colocamos à disposição, inclusive, aí para se alguém precisar de alguma ajuda a mais, também intermediando com o setor público, nosso gabinete está à disposição da comunidade. Gostaria de usar hoje o período de comunicações, especialmente como líder do governo, para ressaltar o importante avanço que tivemos na nossa área da saúde na última sexta-feira, com a inauguração da ESF-23 do bairro Santo Antônio, que vai atender também os moradores do bairro Santana, uma população estimada de até 9 mil pessoas, que agora passam a contar com um posto de saúde naquele bairro que, atendendo os dois bairros, passa a compor o mapa de Uruguaiana de todos os postos de saúde na atenção básica, levando esse atendimento aí tão importante para a comunidade que antes precisava se deslocar ou para o posto central ou aqueles moradores que ficam mais próximos ao bairro Mascarenhas de Moraes até a SF2 do bairro Marduk. Estivemos lá na inauguração juntamente com o vice-presidente Carlos Delgado, vereador Marcelo Lemos, também o presidente desta casa, Paulo Kleinubing, prestigiando esse momento importante para a nossa saúde pública. E hoje, nesta terça-feira, um momento histórico para o nosso município de Uruguaiana, que passamos a contar com a linha do voo regular Uruguaiana-São Paulo, previsão de chegada então no nosso aeroporto Rubem Berta às 5h30 da tarde, do voo que vem com as autoridades no voo da Gol diretamente de São Paulo, colocando Uruguaiana nesse cenário do transporte aéreo, ligando com a principal capital do país, o principal centro econômico do Brasil, São Paulo, que certamente vai gerar ainda mais desenvolvimento em diversas áreas para o nosso município, seja no turismo, seja na educação, até mesmo na saúde, com acesso a profissionais que possam vir do principal centro do país. Então, é um avanço, é um momento histórico e devemos, nesta casa, deixar registrado também e reconhecer a atuação de figuras importantes, além do prefeito Rony Mello, o deputado estadual Frederico Antunes, que lidera a frente parlamentar da aviação regional agora, também vindo nesse voo junto com o governador do estado, Ranolfo Vieira, para marcar essa data importante, Uruguaiana passando a ter, então, 3 voos semanais para até 68 passageiros, Uruguaiana a São Paulo. Momento histórico para ficar registrado e que certamente é um passo a mais no desenvolvimento da nossa Uruguaiana. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Celso. Inscrito, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Carlos Delgado, que conduz os trabalhos nessa manhã. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha no plenário, pelas redes sociais, a nossa equipe de servidores aqui da Casa Legislativa. Nós estamos, desde ontem, no início da noite, em Uruguaiana, vivendo uma condição do clima bastante acentuada, com forte temporal, como aqui já relatado, e eu, durante aquele período forte ontem, eu saí às ruas para dar uma verificada também, peguei em alguns lugares as condições mais adversas possíveis, porque havia árvores caídas por grande parte da cidade, inclusive na área central da cidade, a falta de energia elétrica em vários locais da cidade, aonde permaneceu, pelo que eu vi, em determinado momento, a energia tinha lá pelo lado da Estaque Ormazábal, ainda lá pela Setembrino de Carvalho havia energia, mas na grande maioria da cidade não havia energia elétrica. E aí havia problemas em decorrência do forte temporal com ventos que destelhou residências, o vereador Marcelo aqui é vítima disso também, árvores que caíram em locais, inclusive sobre também residências e danificando até mesmo patrimônio público. E por isso nós precisamos aqui também sermos todos nós solidários à nossa comunidade que está precisando muito de apoio em vários locais, mas acompanhando, como disse, o trabalho, também precisamos falar dos nossos servidores municipais. A Secretaria de Infraestrutura e o nosso colega aqui, Joalcei, o vereador Juca, que está licenciado, está lá com sua equipe já desde ontem de noite trabalhando. As equipes de segurança pública também reforçando o policiamento, a nossa Guarda Municipal, Brigada Militar, agentes de trânsito envolvidos. Hoje pela manhã, verificava o trabalho pelas redes sociais, aqui mesmo no plenário, trabalhando e acompanhando a equipe do trânsito nos semáforos da nossa cidade, que vários foram danificados, além, como disse, da infraestrutura, a segurança, buscando dar condições às pessoas no seu deslocamento, ontem à noite, inclusive, durante aquele período. E a nossa preocupação também era essa, verificar essas condições da população. Mas este brilhante trabalho das equipes públicas, do serviço público, seja do Estado, através da concessionária de energia, do poder público aqui no município, as forças de segurança, como disse, imprescindível nessas horas, agentes de trânsito, com as dificuldades do tempo, com as dificuldades inerentes a todas essas atividades, as equipes de infraestrutura nossa do município, e por isso precisamos aqui salientar e elogiar esses servidores públicos que estão frente a todo esse trabalho. Continuamos vendo forte chuva em Uruguaiana ainda nesse momento, há ventos ainda, e temos a certeza de que estaremos aí buscando, dentro daquilo que é possível, que é competência nossa também, auxiliar. E lembrar também hoje, à noite, 19 horas, aqui no Poder Legislativo de Uruguaiana, nós temos a sessão solene em homenagem aos trabalhadores, servidores na área de segurança pública, que o Poder Público de Uruguaiana, através da Câmara Municipal, faz esse reconhecimento. Estarei presidindo a sessão aqui, a pedido do presidente Paulo Cernubing, mas estaremos coordenando os trabalhos. Então, Muito obrigado a todos. Continuamos todos atentos e solidários a esse momento que o clima nos assola com fortes chuvas e ventos em Uruguaiana. Grande abraço.
Obrigado, vereador José Clemente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no período das comunicações, nem no período das comunicações de bancada, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.